com impacto direto nas nossas vidas. Ainda nesta legislatura europeia, e para lá da necessidade de responder a fenómenos imprevistos, fomos implementando uma transformação estrutural na Europa, capacitando-nos para a dupla transição verde e digital em curso. E relançámos o debate sobre o alargamento e a necessária reforma do funcionamento da União. Nesta legislatura, em suma, vivemos tempos desafiantes, que exigem um comprometimento contínuo em prol do bem-estar dos nossos cidadãos e do futuro da Europa. Do discurso sobre o Estado da União, proferido pela Presidente da Comissão Europeia na semana passada, permitam que destaque algumas componentes essenciais. E começo pelo desafio maior das nossas vidas, aquele que esteve presente nesta legislatura e estará em muitas mais, certamente, com consequências já visíveis e sentidas por todos nós em todos os cantos da Europa. A crise climática, a ameaça existencial que não pode ser ignorada. A União Europeia está firmemente comprometida em liderar o mundo no combate às alterações climáticas. Para alcançar este desiderato, estamos a investir massivamente em fontes de energia limpa e em processos de descarbonização, designadamente através dos planos de recuperação e resiliência. As energias renováveis compõem já uma percentagem muito significativa do nosso mix energético, o que tem sido essencial, não só para promover uma maior sustentabilidade, mas também, em Portugal e, sobretudo, ao longo do último ano, para garantir alguma estabilidade nos preços da eletricidade. No âmbito ambiental, saudamos igualmente o anúncio de uma iniciativa no domínio da resiliência hídrica, em linha com a nossa proposta de lançamento de um programa Rewater EU, uma prioridade sinalizada por Portugal e que merece hoje uma forte atenção europeia. Numa era dramaticamente marcada por eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e mais severos, é essencial garantir que as nossas comunidades estejam preparadas para enfrentar os desafios da escassez de água e das inundações. Esta ação deve prosseguir a par e passo com um investimento na modernização do nosso setor agrícola. A Presidente da Comissão anunciou que dará início a um diálogo estratégico sobre o futuro da agricultura na União Europeia, no sentido de garantir a conciliação entre a atividade agrícola e a proteção da natureza. Não podíamos estar mais de acordo e é algo que procuramos fazer também a nível nacional, em articulação com o setor. Num outro domínio, com benefícios tanto para a agricultura como para outros setores económicos, a Comissão Europeia pretende, tal como Portugal tem advogado, reforçar as parcerias comerciais com o resto do mundo. Tem a ambição de, até ao final do ano, concluir acordos de livre comércio com a Austrália, o México e o Mercosul, procurando ainda avançar nas negociações com a Indonésia e com a Índia, este último um processo negocial iniciado durante a presidência portuguesa do Conselho. Num ambiente global cada vez mais complexo, a conclusão de acordos comerciais justos e equilibrados é essencial para a prosperidade da Europa e dos nossos parceiros, impulsionando a economia europeia e reforçando o nosso papel como ator global. Temos sempre defendido que estas negociações comerciais não beneficiem apenas os grandes grupos económicos, mas também as pequenas e médias empresas. As PMEs são o motor da nossa economia e responsáveis por um número significativo de empregos. Pelo que acompanhamos a intenção da Comissão Europeia de simplificar procedimentos administrativos, eliminar encargos e custos de contexto, reduzir a burocracia, proporcionando oportunidades para que as PMEs cresçam e inovem em solo europeu. E um dos desafios que hoje, obviamente, se coloca também ao nosso tecido económico é a necessidade de mão de obra. Como a Presidente da Comissão Europeia referiu, a insuficiência ao nível dos recursos humanos qualificados é apontada como um problema para 74% das PMEs na Europa, sendo que a escassez de mão de obra prejudica a nossa capacidade de inovação, crescimento e prosperidade. Face a esta realidade, subscrevemos as palavras da Presidente da Comissão quando refere à necessidade de termos imigrantes na nossa sociedade e de procedermos a uma gestão de migrações ordenadas e regulares. Precisamos de uma política migratória que, em primeiro lugar, apoie os países de origem na criação de condições de desenvolvimento, de paz, segurança e respeito aos direitos humanos, de adaptação às condições climáticas, condições que diminuam a pressão imigratória. Em segundo lugar, um trabalho com os países de trânsito, para que os fluxos migratórios sejam geríveis e uma ação responsável na gestão das nossas fronteiras, reforçando a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. E, em terceiro lugar, a criação de canais legais de imigração, porque essa é a única forma eficaz de combater a ação, essa sim escandalosamente ilegal, de quem explora a vulnerabilidade alheia e beneficia com o contrabando de pessoas, lançando-as ao mar em condições de risco de vida. Um continente que tem a dinâmica demográfica que a Europa tem, que tem o esforço de crescimento económico que a Europa tem de fazer, é um continente que tem de perceber que a imigração não é um problema, mas é uma necessidade e uma oportunidade para sustentar o nosso desenvolvimento económico e o nosso modelo social. E depois, há ainda a dimensão do asilo. Num espaço de valores, democracia e respeito pelos direitos humanos como a Europa, que deve acolher todos aqueles que são perseguidos, oprimidos ou sujeitos a violência e que carecem de proteção internacional. Tal como fizemos, de resto, ao nível europeu e em Portugal, com o regime de proteção temporária aplicado pela primeira vez para acolher e proteger aqueles que fugiam da guerra na Ucrânia. Desta e de outras formas, continuaremos a apoiar a Ucrânia, custe o que custar, dure o tempo que durar. Esse é um compromisso europeu de que não abdicamos. Apoiaremos igualmente a Ucrânia, a Moldova e os países dos Balcãs Ocidentais nas suas reformas para adesão ao nosso projeto comum. Simultaneamente, tal como Portugal sempre tem defendido e tal como a Presidente da Comissão Europeia reconheceu, temos de começar já hoje a trabalhar nas reformas internas necessárias para que a União Europeia possa acolher novos Estados-membros e funcionar eficazmente com mais de 30 de países. Este é um desafio que parte do estado atual da União, mas que se projeta para o futuro. O desafio de começar a construir uma Europa mais vasta, mais diversificada, mas simultaneamente mais forte e sempre fiel aos seus valores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Iniciamos agora a ronda das questões colocadas pelos partidos políticos. No tempo reservado ao PS, começa por intervir a senhora deputada Edith Estrela. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a senhora Ministra e o senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O balanço que fazemos da ação das instituições europeias é globalmente positivo. Mas o discurso da senhora von der Leyen sobre o Estado da União ficou aquém das expectativas. Faltou-lhe a força, a determinação e a coragem com que mobilizou em 2020 os cidadãos europeus. É justo reconhecer que as instituições europeias enfrentaram com denodo e sem hesitação o enorme desafio que foi a pandemia. Houve união e houve solidariedade para não deixar ninguém para trás. A Europa tem estado bem na condenação de uma guerra em solo europeu, uma guerra que viola os princípios básicos do direito internacional e atenta contra os direitos humanos. Todavia, quando se avizinha mais um ciclo eleitoral, esperava-se mais audácia e ambição, porque há mais vida para além da guerra e necessidades urgentes por causa dela. Os efeitos da pandemia e da guerra vão seguramente prolongar-se. Não sabemos até quando nem qual vai ser a sua dimensão. Sabemos, contudo, que situações excepcionais exigem novas medidas, como tem feito o governo português. Um exemplo a seguir. Não por acaso, felizmente, o discurso da Presidente da Comissão Europeia espalha muitas das prioridades que Portugal tem vindo a apontar, como aliás referiu o Sr. Secretário de Estado. Desde logo a centralidade conferida às pequenas e médias empresas e o reforço da sua competitividade. Também este setor enfrenta novos desafios comuns a toda a população, os desafios da dupla transição verde e digital. E, de facto, a crise energética existe, a crise climática existe, não são ficção, e o combate às alterações climáticas deve ser uma prioridade. Mas se a ideia de transitar para uma nova era parece inspiradora, não se pode ignorar as assimetrias existentes. O alerta vem das Nações Unidas. O mundo digital está a funcionar com muitos benefícios, mas não de forma igual para todos. A crise pandémica veio confirmar que as tecnologias digitais estão a revolucionar o mundo. Também por isso, este governo português tem feito um enorme investimento para dotar todas as crianças em idade escolar das ferramentas adequadas para combater a desigualdade digital. Os efeitos desta guerra sobre a economia europeia são elevados. As famílias são as principais vítimas. Vale a pena lembrar que o aumento do preço da energia conduziu a uma espiral inflacionista que o Banco Central Europeu tem vindo a combater com aumentos enormes das taxas de juros, com consequências devastadoras na vida das famílias. Ao contrário do que aconteceu no passado recente com o governo da direita, temos hoje em Portugal um governo que coloca as pessoas no centro da sua ação política. Exemplo disso são as medidas de apoio às famílias, hoje mesmo aprovadas pelo Conselho de Ministros, para aliviar o aumento das prestações provocado pela subida das taxas de juros. Alargamento e bonificação do crédito à habitação e taxa fixa por 2 anos para assegurar a estabilidade do valor das prestações. Senhor Secretário de Estado, o problema da habitação adquiriu escala europeia. Portanto, é dever da União Europeia encontrar fórmulas inovadoras para responder ao legítimo desejo dos jovens para terem acesso à habitação condigna. Esta é uma matéria que o nosso Governo, espero, continuo a debater no seio da União Europeia. E termino perguntando se vai o Governo português continuar a defender a criação de um mecanismo permanente de resposta à crises e a implementação de novas formas de angariação de recursos próprios da União, tal como foi defendido no artigo conjunto de Portugal, França e Alemanha. A pandemia que recentemente se abateu sobre o mundo deixou bem visível que estes temas não podem sair da agenda. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda no tempo reservado ao Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. O discurso sobre o Estado da União foi um discurso de fim de ciclo e, portanto, foi um discurso de balanço, o que explica algumas das omissões já aqui referidas e explica também alguns recados enviados pela Sra. Von der Leyen à sua própria família política, o PPE. É que o PPE tem andado por estes dias a testar maiorias alternativas com o pior da direita europeia. A facção da direita europeia que acolhe forças xenófobas, negacionistas de alterações climáticas e espécimes afins. É que há um outro ciclo que parece estar a chegar ao fim, no projeto europeu. O PPE está a testar a viabilidade de uma maioria alternativa àquela que nas últimas décadas reuniu as forças moderadas da Europa e que foi responsável pelos principais progressos do projeto europeu, aliás, enumerados abundantemente no discurso da senhora von der Leyen. O PPE está há meses a radicalizar as suas posições e a encostar-se ao campo dos conservadores e da extrema-direita e a cortejar, em particular, o ECR, que acolhe partidos como os Irmãos de Itália da Sra. Meloni, o Partido de Lei e Justiça da Polónia e o Vox da nossa vizinha Espanha. Já não é segredo para ninguém. O PPE está ativamente a procurar enfraquecer o Pacto Ecológico Europeu. A Sra. von der Leyen sabe-o e está ela própria a enfrentar a sua família política para quem quiser ler nas entrelinhas. Podíamos ser tentados a achar que isto faz parte apenas das tensões da polarização pré-eleitoral típica destas fases, mas depois olhamos para as várias coligações governativas por essa Europa fora e vemos os países onde partidos da família do PPE e do PSD estão de acordo, estão acordados com partidos da extrema-direita e percebemos que já não é apenas um bluff. Eu não sei se os recados da Sra. von der Leyen para a sua própria família política vão cair em saco roto ou vão ser ouvidos, mas eu espero sinceramente e acho que a Sra. von der Leyen também espera sinceramente que o PPE, à conta das novas alianças de que anda à procura, não embarque a União Europeia numa aventura com os descendentes daqueles que há pouco mais de 70 anos precipitaram a Europa no abismo. Muito obrigado.